Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira, muito bom dia, meu amigo.
Bom dia, Bruno, Murilo e ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Bom dia.
Prazer é todo nosso, Orion. Hoje o tema livre desde que você fale de eleições, viu?
Eleições gerais, Bruno.
Exato.
Falaremos com prazer, sim. Tem várias novidades, muitas surpresas.
E aí, pode começar, então. O que você destaca de início aí pra gente?
Olha, Bruno, o grande destaque, nós temos que reconhecer, que é o fortalecimento do bolsonarismo. Não só exatamente na eleição presidencial, quando o Bolsonaro teve uma votação superior àquela prevista pelos institutos de pesquisa. Ele não chegou em primeiro lugar, ficou em segundo, mas a sua influência na votação no resto do país, nos estados, nas eleições para governadores e para o legislativo, principalmente, foi surpreendente, confirmando aí que o bolsonarismo veio para ficar e vai dar trabalho nesse segundo turno que está começando, já começou desde ontem à noite, em que vai enfrentar Lula nessa segunda etapa aí. Vai ser uma disputa bastante acirrada. No caso de, veja bem, da influência que eu digo do bolsonarismo em Minas Gerais, por exemplo, ele conseguiu eleger um deputado federal mais votado, mais de 1,5 milhão de votos aí com o vereador Nicolas, puxando aí uma bancada de 12 deputados para federais mineiros para compor a bancada do PL. Também na Assembleia Legislativa, o desempenho de Bruno Engler, mais de 600 mil votos, uma votação também recorde, vai puxar uma bancada de 9 deputados estaduais. Vai estar atrás do PT, é verdade. Mas as previsões que aconteciam até antes é que o PL, sim, do Jair Bolsonaro, e o PT de Lula fariam as maiores bancadas, como aconteceu exatamente. Tivemos surpresas em outras votações, mas continuando aqui no bolsonarismo, ele conseguiu eleger o Cleitinho Azevedo como senador. Em contrapartida, veja bem, o candidato dele a governador tem uma votação pífia, o Carlos Viana, e ao mesmo tempo ele conseguiu ajudar também Romeu Zema, que por mais que eles não estivessem associados, coligados, tem uma identidade política eleitoral entre eles desde 2018. E ao se reeleger aí, o governador Romeu Zema confirma a força política, sim, e traz consigo o aprendizado dos erros do atual mandato, quando desprezou a classe política, em especial a Assembleia Legislativa, principalmente porque ela não foi submissa às suas vontades. Agora, ele já conhece essa importância, seja da velha política, seja dos métodos políticos, né, ultrapassados, enfim. O importante será tentar eleger o presidente da Assembleia da próxima gestão e formar uma bancada aí de no mínimo 40 votos para garantir a aprovação de projetos que exigem aquela maioria qualificada, né, de 38 votos. Então, acho que, quanto a isso, Zema não terá dificuldades alguma, ao contrário, deverá ter grande contingente de deputados interessados em aderir, integrar a sua base. Por outro lado, o que pode complicar e trazer dificuldades seria a convivência em um eventual governo Lula, porque aí sua pauta ultraliberal não poderia avançar, como seria, por exemplo, ao contrário do governo Bolsonaro, para vender empresas estatais, aderir ao regime de recuperação fiscal, que é o que ele defende o tempo todo. Quer dizer, os termos desse regime fiscal aí no governo Lula não seriam os mesmos dos atuais que estão no governo de Bolsonaro. Então, o Zema não foi surpresa a reeleição dele, porque ele manteve essa liderança durante toda a campanha eleitoral nas pesquisas. Calil não fez o dever de casa correto, não fez a oposição que deveria ter sido feita sobre Romeu Zema, apontando as falhas deles, as falhas do governo Zema na pandemia, na área social, na questão das estradas, junto ao funcionalismo, na relação com o governo federal, e deveria associá-lo mais ao bolsonarismo. Como não fez, ele poupou até Bolsonaro de maior oposição aqui em Minas Gerais. Bolsonaro jogou de forma correta, aí, tendo um terceiro candidato, desviando a atenção para Carlos Viana e deixando o Zema solto. O Zema se aproveitou da associação aí, até mesmo com o Luzema, né? Teve votos dos apoiadores de Lula, os eleitores de Lula, também votaram em Romeu Zema, a tanto é que ele ganhou em todas as regiões do estado, à exceção do Jequitinhonha. Então, a grande surpresa foi essa consolidação do bolsonarismo. Não foi o mais votado para o presidente, mas teve mais votos que os previstos aí do que sua rejeição permitiria. Além disso, então, ele elegeu, aliás, em todo o país, ele conseguiu ganhar em 12 estados e Lula ficou em 14 estados.
Orion, falando já justamente nesse cenário, né, nacional, já pensando no segundo turno, né, na eleição para presidente, você citou aí alguns eleitores, alguns não, na verdade, milhões, né, de eleitores que votaram no Zema e também votaram no Lula. Você acredita agora, por exemplo, se o Zema assumir um lado aí nesse segundo turno e aparecer juntamente com o presidente Jair Bolsonaro aí nos palanques, você acredita que possa haver algum tipo de mudança, né? Pessoas que votaram em Zema e Lula no primeiro turno possam votar em Bolsonaro no segundo turno, caso o governador reeleito aqui de Minas apareça publicamente, né, declare publicamente o seu apoio ao presidente Bolsonaro, por exemplo?
Essa não é uma possibilidade, é uma certeza. Zema vai aderir, ele tem que aderir, até por questão de sobrevivência, à candidatura, à recandidatura de Bolsonaro. Ontem os dois já conversaram por telefone a respeito disso aí, e Zema deverá ter um posicionamento. Ele não fez durante a campanha de primeiro turno, porque partidariamente ele tinha um obstáculo, ele tinha uma razão. Parte dele tinha um candidato, Felipe Dávila. Do ponto de vista eleitoral, ele não queria correr risco, não entrar em bola dividida, nem na polarização Lula e Bolsonaro, para não perder votos. Como ele ganhou votos do eleito em Minas Gerais, em primeiro turno, Lula da Silva, ganhou votos também dos eleitores de Bolsonaro, então agora ele não tem mais essa responsabilidade, esse compromisso, esse impedimento, tanto partidário como eleitoral. Ele está à vontade para fazer a opção da sua própria identidade política, investindo talvez aí no futuro governo Bolsonaro, sabendo que no governo Lula ele teria pouco apoio em Brasília. Então não há dúvida de que ele fará isso. E Minas terá um papel importante. Dizem que Minas, quem ganha a eleição, que ganha no Brasil, a missão de Zema será reverter a pequena diferença que Lula manteve aí durante a apuração sobre o Bolsonaro. E eles estão, Lula está procurando apoio de Ciro Gomes, Tebet, Simone Tebet e outros, mas o mais importante é buscar o apoio desses eleitos, dos bem votados no primeiro turno em cada estado.
Orion, para a gente encerrar falando aqui de um cenário, né, mais local aqui do nosso estado, você acompanha seus comentários aqui na última semana, e você praticamente cravou, né, 32% aí de renovação na nossa Assembleia Legislativa aqui de Minas, né, não fugindo muito àquilo que você tinha dito na semana passada, e com 15 deputadas, né, 15 mulheres eleitas, o que representa um recorde histórico, né? O que significa isso, né, para a nossa política local aqui de Minas, Orion?
Bom, em termos da renovação, ela foi pequeníssima, como você citou aí, 33%. A reeleição, a taxa de reeleição foi muito grande na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Então, na casa também dos 60% a 65%. Isso é resultado aí do investimento dos próprios partidos, que optaram por nomes, além dos atuais deputados estaduais, deputados federais, optaram por candidatos já testados nas urnas, como os ex-deputados, ex-prefeitos, ex-ministros, enfim, para não correrem risco aí de não alcançar a votação planejada e prevista. Então, por outro lado, também, por conta disso, os presidentes dos partidos, são os grandes poderosos hoje da política nacional e estadual, eles usaram o recurso que tinha, que é o financiamento público de campanha, mas controlado por eles. Então, eles decidem quem vai ser mais ou bem menos eleito nessas eleições. Então, o investimento do financiamento favoreceu a essa reeleição também. E a surpresa, realmente, um avanço aí na participação feminina, que praticamente quase dobrou aí de 9 para 15 mulheres, embora não alcançaram ainda nem 20%, né, da composição da Assembleia, mas um avanço importante é a pauta feminina, é importante que as mulheres estejam participando, trazendo um outro olhar, uma outra visão de mundo, de política, para que avance, né, naturalmente, a defesa das mulheres e de outras minorias, entre aspas, né, que ficam sem representatividade no legislativo. Então vai ser muito importante aí essa renovação nesse sentido, embora a reeleição foi muito alta, tanto na Assembleia como na Câmara dos Deputados.
Tá certo, Orion. A gente, claro, vai repercutir ainda muito durante a semana aqui, né, durante as suas colunas, e o cenário, né, como vai sendo construído esse cenário de segundo turno. Claro, vão repercutir ainda durante a semana, né, as eleições deste domingo e tudo mais. Você volta na quarta-feira, tá certo, meu amigo?
Combinado. Um abraço para você, Murilo, ouvintes, espectadores da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos. Façamos um bom dia.
Valeu, Orion. Façamos.